Começa agora na 95,3 FM, Rádio Fiscar ao vivo. Ciência, educação, tecnologia, cidadania e cultura.
Bueníssimos dias a todas e todos. Começa agora mais uma edição do Rádio Fiscar ao vivo. E nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios um pessoal do curso de imagem e som aqui da Universidade Federal, que está fazendo aí a apresentação do trabalho de conclusão de curso deles, não é? O preocupante TCC, que todo mundo fica nervoso e todo mundo tem o péssimo hábito de começar a escrevê-lo 180 dias antes de ir para a banca fazer a defesa. No caso deles é um pouco mais complicado esse processo, e nós vamos saber isso já já. Luína, minha colega de trabalho, vou ter que pedir para você apresentar o pessoal que está aqui conosco.
Bom dia, nós estamos recebendo diretamente dos estúdios da Rádio Fiscar, Vitória Gregoá, que é diretora do curta-metragem Geralda, Antônio Cortez, que é produtor geral da República, a websérie da Imagem e Som. Também estamos recebendo Vinícius Gonçalves, que ele é responsável pela produção do curta-metragem O Homem do Saco, e conosco também Lucas Rossoi, que é diretor do Rapaz em Amarelo. Bem-vindos a todos, é um prazer recebê-los aqui, os formandos da Imagem e Som desse ano.
Oi, bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Eu gostaria de começar perguntando para vocês essa dificuldade de se fazer um curta-metragem em um ano, dentro do planejamento, das filmagens e também da finalização. Diferente dos outros cursos, como o Ronaldo lembrou, que você pode dar um gás na madrugada, o curta-metragem ou a websérie, para ser produzido, ele tem que ter muito planejamento. Antônio, como que foi isso para o pessoal da República?
Então, eu acho que é bem complexo essa parte de a gente ter um ano só para fazer. O projeto da República, ele é um pouquinho diferente dos outros. Ele não é só uma websérie, ele é um projeto transmídia. Então, ele tinha uma proposta de mais de uma mídia para contar a nossa história. E daí teve que ter todo um planejamento para que isso acontecesse bem no ano e a gente conseguisse produzir tudo que a gente tinha planejado. Porque no começo foi meio que um sonho, assim, a gente criando. Mas a gente precisava fazer isso acontecer, e fazer isso acontecer durante o ano acho que foi o mais complexo, assim, porque tinham várias pessoas no grupo, mas todo mundo trabalha, a graduação continua, a gente tinha os projetos por fora também, a gente não tinha como só focar nisso. Então, teve que ocorrer todo esse planejamento para que tudo saísse a tempo e a gente conseguisse finalizar a tempo para entregar agora no final do ano, e também para entregar para o público, que a gente entregou um pouquinho antes os nossos produtos.
E para você, para vocês, Vitória, do pessoal do Geralda, foi mais fácil?
O processo foi bem diferente, né? Porque no nosso caso foi um curta-metragem, não foi uma websérie, e então não tinha vários episódios. Mas é um processo que envolve várias etapas e inúmeras áreas, e a gente tinha também nossos prazos, e cada um tinha as suas responsabilidades nas suas vidas, trabalho e outros cursos para fazer. Então, é muito complexo de se realizar um projeto nessa dimensão, mesmo que seja um curta-metragem, porque é um processo bem longo, principalmente na época de gravação. A gente tem que gravar tudo isso num prazo de uma semana. Então, a gente conseguir gravar é bem complicado, é um processo.
E para vocês, Vinícius, vocês tiveram até que se deslocar da cidade de São Carlos, ainda na região, mas para conseguir gravar em uma semana um curta-metragem de aproximadamente 20 minutos, é isso?
Assim, a gente começou o processo do Homem do Saco bem cedo, assim, porque a gente já era um grupo que gosta muito do gênero de terror, e a gente já tinha um projeto na gaveta, assim, do Homem do Saco, e a gente foi discutindo muito esse projeto ao longo do ano, antes da seleção dos TCCs. Mas aí, como o projeto tem essa característica de ser uma lenda urbana, uma coisa regional, a gente optou por gravar em Água Vermelha. Como a Luína disse, que a gente gravou fora da cidade de São Carlos. Mas a gente teve alguns pontos positivos que ajudaram muito a gente ter essa vivência externa a São Carlos, né? Que, na verdade, é mais próximo de São Carlos do que parece, né? Porque Água Vermelha está mais perto da universidade do que algumas regiões da cidade. Mas a gente conseguiu um sítio lá e conseguiu ir várias vezes na locação, fazer um estudo lá na cidadezinha. Então foi um processo bem bacana esse de ir até lá para fazer, para realizar. As dificuldades que a gente teve são basicamente as mesmas do pessoal, tanto do República quanto do Geralda, que todo mundo trabalha, tem as outras disciplinas, os outros projetos para tocar. E é basicamente isso, né?
Lucas, e além dos desafios que cada colega aqui expôs, o de vocês, o Rapaz em Amarelo, tinha um desafio a mais? Ele era um curta-metragem de época, se passa no início dos anos 80. Como foi isso?
A gente teve esse adicional de fazer um curta que se passava nos anos 80. E para a gente tentar simplificar um pouco o processo, a gente optou por fazer filmagens em locações internas, né, para que a gente não precisasse caracterizar de forma mais minuciosa ruas, figuração de rua, que seria um processo muito complicado. Como já foi falado, né, como o processo de fazer um curta-metragem, ele é relativamente complexo, porque tem toda a pré-produção, elaboração de roteiro, que demora bastante tempo, né? Tipo, a gente passa mais ou menos 6 meses em pré-produção, tem condensado a captação de imagens e áudio em 1 semana e mais 6 meses em pós-produção, montagem, finalização de som e de cor. Então, junto a isso, tipo, além dos projetos que a gente precisa tocar, ainda tem, tipo, uma versão do que seria o TCC normal, né? Que é o nosso relatório. Que, mas chega aí até ter 200 páginas, né? Então, a gente tem que fazer bastante coisa. Mas foi bem interessante, foi muito difícil a gente fazer esse filme caracterizado nos anos 80, mas facilitou um pouco por serem locações internas.
E deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Até onde eu estou informado, vocês não têm financiamento público para desenvolver esses projetos, não é? Então, eu pergunto, vou começar com a Vitória, né? E para cada um de vocês, como é que foi o financiamento do trabalho de vocês? Como é que foi desenvolvido isso?
Eu acho que, geralmente, nos projetos da Imagem e Som, uma grande maioria do financiamento sai por parte de um financiamento coletivo, né? Que a gente usa plataformas como o Catarse ou a Vaquinha Online para a gente conseguir uma grande quantidade, assim, razoável de dinheiro para a gente conseguir fazer as coisas, porque é um financiamento que parte mais pela gente, né? Então, tem alguns equipamentos que a gente tem que alugar, quando a gente tem atrizes que vêm de fora. No caso do nosso projeto, a gente teve 2 atrizes que vieram que foram de São Paulo até aqui. Então a gente tinha que pagar o transporte, teve que pagar a hospedagem, alimentação das atrizes. Nesse caso, a gente geralmente pega apoio de restaurantes, apoio de hotel. Até quando a gente vai escolher locação, no nosso caso, a gente teve 4 lugares diferentes que a gente gravou. Se passa na casa da senhora, né, a Geralda. Mas a gente gravou em 4 lugares diferentes. A gente tinha um lugar para gravar a cozinha, a gente tinha um lugar para gravar o jardim. E a maioria desses lugares a gente tinha como um apoio das pessoas mesmo. A gente foi batendo de casa em casa, perguntando se a gente podia gravar na casa delas. E as pessoas foram extremamente solícitas e aceitaram. Em alguns casos a gente tinha que pagar, né, meio que um aluguel da nossa hospedagem lá na casa. Mas a maioria das pessoas normalmente fazem isso de graça. A gente se oferece para gravar a conta de luz, né? Porque a gente tem muitos equipamentos. Mas a gente tem, inclusive, equipamentos que a gente pega da universidade. Mas como a gente... A universidade também tem o seu limite, né? De coisas que ela pode disponibilizar para a gente. E também a gente produz eventos para poder financiar. E tem, claro, a clássica colaboração que nós mesmos fazemos, né? A caixinha que a gente contribui mensalmente. Acho que não é uma opção de todos os projetos, mas dá uma ajudada. Então, é porque é um projeto muito caro, né? Por mais que seja um curta-metragem, por mais que seja feito num ano só. Então, a gente precisa desse dinheiro para conseguir dar o gás, né? Fazer as coisas que a gente pretende fazer.
Eu mesmo achava um exagero os outros TCCs gastarem tudo aquilo até eu fazer o meu. Eu achava, nossa, de dinheiro demais, pelo amor de Deus, não precisa fazer um curta. O dinheiro que vai é muito e vai muito fácil. Parece que E a gente precisa lidar com isso, sabe? Os métodos que a República fez são bem parecidos com os da Geralda. A diferença, a gente teve apoio de patrocínio e a gente também era bem apoiado na caixinha e membros que ajudavam a pagar algumas coisas. Então, alguns membros acabavam ajudando e pagando coisas para que a gente conseguisse financiar tudo que a gente precisava, mas vai muito dinheiro mesmo e a gente precisa conseguir isso das melhores formas possíveis, assim.
Lucas?
O nosso esquema de financiamento também foi bem parecido com o que já foi descrito. Acho que vale ressaltar que realmente o departamento ele não dispõe de recursos financeiros para financiar os projetos de conclusão de curso, mas eles disponibilizam de uma infraestrutura que ajuda bastante a bater esses custos, né? De equipamentos de iluminação, de áudio, de edição também. Que se a gente fosse atrás no mercado, sairia bem mais caro. Então, realmente, acho que não é segredo, né? Os nossos curtas saem em média de 10 a 20 mil reais. Uhum. E isso para alunos da graduação que tem que... numa cidade que não tem uma produção audiovisual tão considerável, assim, comparando com São Paulo, enfim, né? Então, se torna bastante difícil, mas... Felizmente, a gente tem muita ajuda local, que é da comunidade mesmo de São Carlos, de pequenas empresas, e a gente consegue também alguns descontos interessantes com algumas empresas de mercado mesmo de São Paulo para bater o custo desses equipamentos.
Pegando esse gancho do valor que a gente tem de financiamento, né, essa faixa de valores, se você for comparar com o valor praticado no mercado, um curta-metragem tem o custo em média, que é os que os editais costumam pagar, 80 mil reais. Então a gente trabalha com baixíssimo orçamento. Ainda que pra gente seja muito dinheiro, o orçamento é pequeno. Porque a gente sempre pensa em tentar, vamos remunerar os atores, porque, pô, eles estão fazendo um trabalho muito interessante pra gente, estão se dedicando. E às vezes nossas diárias são apertadas pelo pouco tempo de gravação que a gente tem. Às vezes eles acabam se dedicando muito mesmo. Então. São coisas que a gente faz, às vezes, até questão, assim, tipo de... vamos deixar de gastar dinheiro aqui com... vamos deixar de alugar um equipamento que vai dar um negócio para pagar os atores, porque é mão de obra, né? A gente já é a mão de obra gratuita no curta-metragem, né? A gente não recebe para filmar, a gente não recebe para dirigir, a gente não recebe para nada, né? Tudo bem que o trabalho é nosso, mas... Pô, se você for pegar o mercado, as coisas funcionam muito diferente. É uma profissão como qualquer outra, né? E assim, a forma de financiamento do Homem de Saco também foi muito parecida, né? A gente até tentou apostar em uma estratégia que não deu muito certo, porque por conta de cronograma, a gente tentou captar recurso via Lei Rouanet, mas por questão de cronograma, a gente não teve tempo hábil, então a gente acabou abortando. Mas isso não prejudicou o curta-metragem, porque a gente conseguiu o capital que a gente precisou. Então, muita da nossa ajuda foi por causa de Água Vermelha. Eu tenho que agradecer muitas pessoas de Água Vermelha, principalmente a Cláudia, que cedeu gentilmente a nossa locação. As pessoas em Água Vermelha foram muito receptivas, assim. Lá a gente conseguiu alimentação, o pessoal comprou a ideia do curta-metragem e a gente... pretende fazer a devolutiva, que é exibir o curta-metragem em praça pública lá em janeiro.
Que massa. Bom, tu falou sobre alugar em casas para locação. A minha casa não precisa alugar e fica liberado. Quem quiser fazer uma gravação ou os próximos que faz, é só entrar em contato e de boa, não custa nada. Agora, na perspectiva de um pequeno aperitivo, para deixar o pessoal que escuta curiosos, faz uma síntese. Vamos começar de lá para cá agora com o Vini. Faz uma breve síntese do trabalho que vocês fizeram para deixar o pessoal curioso e querer ir atrás para ver, para sacar o que foi feito.
Bom, como o próprio nome do nosso projeto já diz, é o Homem de Saco, né? Acho que todo mundo, ou quase todo mundo, já ouviu falar dessa lenda que assombra as crianças desobedientes na rua, né? E o nosso projeto, ele vem um pouco da nossa experiência, porque a gente quis contar uma história que a gente conhece, que a gente tem propriedade para contar, que é realmente trazer esse imaginário da nossa infância numa chave nostálgica. O curta, ele se ambienta um pouco nos anos 90. A gente não teve a pretensão de fazer algo estritamente de época, mas tem vários elementos nostálgicos dos anos 90. E ele se passa no interior, que é de onde a gente é, do interior do estado de São Paulo, e tenta trazer uns elementos da cultura caipira, um pouco a trilha sonora é bem pautada pela viola, a gente compôs uma música bem que traz bastante esse imaginário. A ambientação da cidade também é uma coisa muito interessante. Enfim, eu não vou dar muito detalhe do que é o Homem de Saco, porque a gente quer deixar esse gostinho para exibição, porque tem uma surpresa aí no curta-metragem para vocês.
Bom, o Rapaz Amarelo, ele é um curta de temática LGBT. E a gente quis fazer um filme com essa temática por causa da nossa própria construção de equipe mesmo. Quase todos os membros ou se identificam com alguma das siglas LGBT, ou então, são mulheres que no audiovisual são minoria também. E a gente já tinha uma experiência com um curta anterior, que chama Trilhos, E isso foi muito legal, sabe? Da gente tentar contar um pouquinho da história da nossa comunidade, seja um aspecto muito pequeno, porque a gente não dá conta de falar de mais de uma demanda também do segmento LGBT. Então, nesse filme, a gente optou por falar sobre diferentes posturas de masculinidade dentro de um ambiente de trabalho, como os homossexuais conseguem se relacionar dessa forma. Então, é um trabalho que ficou bem legal pra gente. A gente agradece bastante a comunidade LGBT de São Carlos, que apoiou diretamente para que esse trabalho fosse feito e bem executado. E fica aí o nosso convite para todo mundo.
Ah, bom, a República é um projeto, né? Ele não é diferente dos outros, ele não é só um curta-metragem, ele não se resume em um curta-metragem, mas o foco dele é realmente o público universitário. A gente queria atingir os universitários, principalmente de São Carlos, e as pessoas em torno. E ele é um projeto transmídia, então ele tem uma história bem grande, um universo que conta todos acontecimentos ali. Só que esse universo, ele se desenvolve a partir de mídias. A mídia principal é a websérie, que foi dividida em 6 episódios e colocada na internet. A gente vai fazer uma versão especial para exibição na sexta-feira, e essa websérie ela vai contar um pouco desse cotidiano desses estudantes e tal. Mas no decorrer da websérie algumas coisinhas vão acontecendo, umas pontinhas vão sendo deixadas soltas para que o espectador ele possa navegar pelas outras mídias e conhecer o resto da história, porque é um universo muito maior do que está ali na websérie. Além da websérie, a gente tem um audiodrama, que é uma narrativa toda em áudio, que conta o passado daquela casa e explica por que aquelas coisas estão acontecendo. A gente tem também um jogo online, as redes sociais, que a gente se pautou muito para usar e divulgar o projeto, e 2 websites que também vão explicar muito sobre o universo. Então, o nosso convite, além da exibição, é para que as pessoas conheçam a websérie, peguem essas pontas soltas e naveguem por esse universo que é a República.
Legal. Eu ia te perguntar se a República tinha a ver com o Platão, mas você já me explicou.
Não, é realmente uma República Universitária aqui de São Carlos.
O Geralda é um projeto que conta... Ele se passa no intervalo de mais ou menos 24 horas. E ele conta uma história de uma senhora de 67 anos chamada Geralda. E ela acabou de voltar da missa de 7º dia do marido dela. E é um marido com quem ela ficou casada por 50 anos. E, de repente, ela se encontra nesse estado, assim, em que ela não tem mais que cuidar do marido dela, né? Que normalmente é uma coisa que acaba acontecendo. E cuidar dos filhos, que já estão crescidos, ou dos netos, que também já estão crescidos. Então, ela tá nesse estágio em que ela tem que reencontrar o que ela tem que fazer com ela mesma, com a vida dela. E redescobrir quem ela realmente é. Então, é um processo de autodescoberta em que ela revê as memórias da casa dela e ela reavalia a situação em que ela está. E o Rossoy falou, né, da equipe, e nossa equipe, coincidentemente, também foi formada por mulheres, e elas todas assumem um cargo de direção, com exceção de direção de som e direção de transmídia. Todos os outros cargos são preenchidos por mulheres. E é a história de uma mulher e da filha e da neta dela. Então, eu acho que agregou muito para a gente poder contar essa história, porque ela surgiu até de uma experiência das nossas vidas, né? Que a gente vê as nossas avós, as nossas mães, elas têm que dedicar, elas tinham obrigatoriamente que dedicar toda a vida delas a um casamento, um matrimônio, a família. E a gente discute um pouquinho disso, mas sem um olhar muito crítico, entendeu? A gente entrega essa história e as pessoas enxergam o que elas quiserem enxergar.
Bom, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês e convidar os ouvintes da Rádio Fiscar para a exibição dos TCCs da Imagem e Som da Turma 014, que será realizada na próxima quarta-feira, dia 13, às 7 horas da noite, no Teatro Florestan Fernandes, aqui na área norte da UFSCar. A entrada é gratuita, haverá uma verdadeira premiere, uma sessão de cinema com pipoca para o público, então a gente pede que vocês também cheguem cedo, porque a sessão costuma lotar e o pessoal tem que respeitar a capacidade do teatro. E, bom, é gratuito, só verifiquem a classificação de cada filme. E é isso, gente, muito obrigada aqui pela participação de vocês.
Obrigado.
É isso aí, nós encerramos então mais uma edição do Rádio Fiscar ao vivo e sugerimos que vocês continuem conosco, porque a Rádio Fiscar ainda tem muita coisa boa para te mostrar neste dia de quinta-feira. Até o próximo.
Este foi o Rádio Fiscar ao vivo. Ciência, educação, tecnologia, cidadania e cultura. Aqui na 95,3 FM, escute diferente.
Você sintoniza Rádio Fiscar.
Rádio Fiscar. ZYU 757. 95,3 FM. 150 watts de potência. Escute Rádio Fiscar. Escute diferente.
Atenção profissionais de educação física, fisioterapia, nutrição, ciências fisiológicas, gerontologia e medicina. A UFSCar tem uma oportunidade.